cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that time I sat alone in my tower. You were just honing your powers. Now I can see it all. They wanna take me out of my grave and save my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land. The sea, the sky, pledge allegiance to your hands. Your team, your vibes, don't care where the hell you've been. Cause now your mind is about to be the sleepless night you've been dreaming of.
The fate of Ophelia is locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me.
Swift na Pan, The Fate of Ophelia, também tem Thousand Maniacs, teve The Weeknd, Madonna. Um monte de música boa aqui na Pan, 4h28. Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta a partir das 10 da manhã. Oferecimento Loja e 100. Aqui tem Loja e 100.
Nas Lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebooks e tudo com os menores preços.
Fogão Atlas Mônaco Top Glass Preto, mesa de vidro, quatro bocas e trentes de ferro fundido. Nas Lojas 100, só 898 à vista ou 12 de 86,70 por mês. Aproveite! Lavador Electrolux, 13 quilos, turbolavagem e cesto em inox. Nas Lojas 100, só 1.948 à vista ou 12 de 188 por mês. Super fácil no carnezinho.
É a solução completa. Então, vem para as Lojas 100!
Você acha que ainda tem tempo para pensar na aposentadoria, mas ele tá passando e cada dia sem um plano é mais um passo para uma velhice com dificuldades. Enquanto você espera, juros, inflação e o governo continuam levando vários pedaços do que é seu. No dia 24 de março, às 6h30 da tarde, participe do workshop O Fim da Aposentadoria, comigo, Tourinho, ao vivo. Você vai entender o seu cenário atual e como se organizar financeiramente para dar o primeiro passo para uma aposentadoria tranquila. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Só no BK, você garante dois burgers que valem cada mordida. Prosas, grelhadas e com ingredientes frescos. A partir de R$25,90. Cole no BK Drive mais próximo e aproveite. O BK é fogo.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na
na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora, na TV aberta. Canal 51.
Break my heart if I find out you can't move. Jovem Pan.
I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. And in loving somebody don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing? Songs, I dance your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth ever having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always.
I work in myself up to a nice warmness. All my memories of you.
Jorgen Sparks, Chris Brown pra gente fechar. Vem aí o 3 em 1 na Pan, logo depois os pingos nos is. Tchau.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
Cinco estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora 2026, Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos do país. Aqui, o ensino é com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Trabalhar a vida inteira e terminar quebrado é o futuro de quem espera ser salvo pelo governo. No dia 24 de março, às 6:30 PM, participe do workshop O Fim da Aposentadoria e aprenda a construir um futuro que depende só de você. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Três em um, Jovem Pan.
Estamos ao vivo com as principais informações do Brasil e do mundo. Eu sou o Cássio Zemo e te faço companhia nesta próxima hora. A gente estava falando aqui sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia, que deve começar em maio, pelo menos essa é a previsão. Foi dada pelo vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. Semana que vem teremos votação no Senado Federal. Já está pronto o relatório, inclusive, que é da relatoria da ministra, da senadora Tereza Cristina. E, é claro, isso deve ser votado por unanimidade e ser aprovado para dar celeridade a esse acordo de forma provisória. Alan Gani, eu quero te ouvir também rapidamente sobre esse acordo. É o famoso aquele acordo ganha e ganha, tá tudo certo e, de certa forma, os próprios países, tanto a União Europeia como o Mercosul, conseguiu aí dar andamento, por mais que esteja tramitando na Justiça da Europa, né, toda a análise deste acordo.
É, exatamente. Mesmo que vigore, né, de forma provisória, isso já traz ganhos para o comércio internacional. É claro que isso não vai se dar da noite para o dia, não é uma redução tarifária abrupta e, de repente, né, o vinho francês aqui vai chegar no país com um preço extremamente reduzido. É um processo paulatino, demora tempo, mas é importante começar este processo. Talvez o consumidor já sinta algum efeito em alguns produtos. Agora, eu vejo que a União Europeia não tem muita saída a não ser aceitar o acordo, ratificar, né, agora que está parado na justiça, porque concorre com a Ásia, uma concorrência brutal, principalmente com a China, e tem as tarifas alfandegárias de Donald Trump, que por mais que a Suprema Corte lá nos Estados Unidos tenha derrubado, tem ainda uma tarifa de 15%, e não dá para contar com isso. Portanto, é uma ótima alternativa para a União Europeia e, claro, aqui para o Mercosul, acaba tendo acesso a um mercado consumidor de mais de 450 milhões de habitantes.
Bom, gente, vamos falar sobre pesquisa eleitoral, porque o novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, avançou na disputa pelas intenções de voto no segundo turno. A gente vai conferir aqui, então, vocês verem de perto essa mudança de fotografia que tivemos de uma pesquisa para outra. Aqui, ó. Daqui a pouco a gente coloca aqui. Mas o próprio, gente, Flávio Bolsonaro aparece no Paraná Pesquisas vencendo o presidente Lula no segundo turno. No primeiro turno é uma disputa extremamente acirrada, praticamente um empate técnico. E aqui no segundo turno, agora sim, Flávio Bolsonaro tendo uma leve, né, uma, pelo menos, né, uma pequena margem de vantagem que levaria à vitória dele no segundo turno, com 44,4% contra 43,8%. Nenhum branco nulo, 6,9%, não sabe. Não respondeu, cerca de 5%. E também a gente tem uma outra tela mostrando aí a percepção por parte dos eleitores em relação se votariam ou não no presidente Lula, e aqui dizendo se o Lula merece ou não ser reeleito. Não merece ser reeleito, 52,2%. Sim, merece ser reeleito, 43,9%. Não sabe ou não opinou, 3,9%. Vamos repercutir então com nossos comentaristas? Ô, Fábio Perno, não quero te ouvir porque a pesquisa, né, o Paraná trouxe pelo menos um novo cenário que, de certa forma, acaba animando o Flávio Bolsonaro. A gente está vendo pelo menos um crescimento constante dele nas pesquisas, se aproximando do presidente Lula, mas pela primeira vez, num segundo turno, aparecendo aí como uma, seja uma pequena porcentagem ou não. Isso traz uma envergadura, traz uma motivação diferente e, é claro, acende o sinal de alerta lá no Palácio do Planalto.
O Cássio, é um dado muito relevante nessa pesquisa, né? Que ela é a segunda divulgada nessa semana em que o senador Flávio Bolsonaro, embora por margem bastante exígua, ele aparece de novo numericamente à frente. A gente falou há 3 dias, se eu não estou enganado, aliás, na quarta-feira, sobre a pesquisa Atlas, que apontava Flávio Bolsonaro com 0,1% à frente. Agora essa com 0,6%. Então, veja, independentemente de estar dentro ou não da margem de erro, o fato é que esses dois levantamentos vistos em conjunto, eles apontam uma tendência. E eles exibem números muito parecidos, né? Então, a tendência é clara, a de que o senador Flávio Bolsonaro cresceu. E em dois levantamentos feitos após os efeitos danosos do carnaval, da história lá dos conservadores em conserva, aquilo foi evidente, muito ruim. Há um dano a ser reparado pelo governo. Acho que o governo está demorando, inclusive, para oferecer respostas melhores. E é claro que o alerta tem que estar aceso. E vejam, até por uma questão de coerência, alguém pode me questionar, ah, por que você acredita nessa pesquisa e não em outras que foram divulgadas? Eu já falei que, enfim, naqueles que eu considero os top 5, Atlas, Quest, Datafolha, IPEC,
Big Data
e o Paraná. O Big Data ainda eu estou amadurecendo, eu quero conhecer mais. Porque é mais novo, né? Uhum. De qualquer forma, em relação a esses 5, eu acho que eles construíram reputação. Então, se esses 5 estão apontando tendências mais ou menos parecidas, quem sou eu para ser aquele cara que fala, puxa vida, olha, os outros 99 estão marchando para um lado, tudo errado, e só eu estou certo para cá. Não é assim, né?
Ô, Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também, porque a gente falou, né, na luz vermelha acesa lá no Palácio do Planalto, há uma preocupação grande. Como é que você vê também agora os próximos movimentos do presidente Lula para tentar conter esse avanço de Flávio Bolsonaro, mas também conseguir avançar nas pesquisas? A gente vê praticamente Lula em todas as pesquisas meio que um nível estabilizado ali, meio parado nos 43%, 44%. Lula precisa o quanto antes dar uma celeridade de definição das chapas, principalmente nos estados estratégicos, conseguir avançar de certa forma nos apoios, nas alianças, para ver se esse número consegue de certa forma ter uma reversão, pelo menos se fortalecer nessa candidatura?
Olha, isso muda completamente, né? O jeito de fazer política dá um ânimo aí para o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro e o Centrão, que vinha travando uma queda de braços muito forte com o grupo do ex-presidente, né? Então, agora todos estão vendo que não tem outra possibilidade, não existe essa tal terceira via que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, queria montar. E é isso, é a antecipação do segundo turno. Isso muda completamente. Já houve duas reuniões fechadas, pesadas, dos aliados do presidente Lula, inclusive com a participação do presidente Lula, sobre a avaliação do que fazer, do que está dando errado, e a surpresa da ascensão tão rápida de Flávio Bolsonaro. Me disse um integrante do governo de que sabia que ele representaria o grupo do ex-presidente da direita, mas que ninguém sabia que poderia ser tão rápido, antes mesmo da campanha, e de uma maneira tão forte. Eu acredito em pesquisas, né? Isso é matemática, é a mesma coisa de você duvidar de dois. É uma representação do momento. A técnica de cada instituto pode ser diferente. A Paraná tem uma técnica de pesquisa muito interessante, usando a internet, inclusive, né? Uma técnica muito boa, nova e tem dado certo. É bom lembrar que os institutos de pesquisa não ganham dinheiro com isso aí, né? É apenas uma formação de reputação. A partir da reputação formada, e isso é fundamental, né? No acerto dessas pesquisas, é que depois esses institutos ganham dinheiro fazendo pesquisas encomendadas, inclusive de produto. Nenhuma empresa hoje joga no escuro, lança um produto sem saber se vai dar certo. É preciso pesquisas. E essas pesquisas são contratadas por esses institutos que têm ou não reputação. Se ele arrebentar com a reputação dele assim nesse momento, ele não terá clientes futuros. Então, muita coisa em jogo, né? Então, é preciso acreditar, sim, nas pesquisas. É um novo momento, um novo sistema e será, sim, uma eleição disputada nos detalhes. Não houve ainda o início da campanha, ninguém sabe do plano de governo do Flávio, que ainda está sendo elaborado, né? O vice do Flávio. Eu ouvi o senador Nelson Tradi dizendo, olha, ele não pode errar agora, não pode errar. Nelson Tradi defende o Zema, né? Ele não é do PL, ele é do PSD, do Mato Grosso do Sul. E aí ele dizendo o seguinte, não pode errar, ou seja, a escolha do vice do Flávio será importante, assim como outros detalhes. É uma indicação de que Lula não é invencível, né?
Com certeza, Zé, isso vale também de recado para o presidente Lula começar a mexer nos palanques políticos, a movimentar as alianças, lembrando que agora, no começo do mês de março, tem uma viagem para os Estados Unidos e depois ele tem que focar, sim, no cenário doméstico e nas eleições, porque Flávio Bolsonaro vai ganhando cada vez mais musculatura e animando outras tentando firmar novas alianças. Bom, gente, falando nisso, o senador e pré-candidato a Bolsonaro se encontrou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por uma reunião de alinhamento aqui na capital paulista. Esse encontro ocorre no momento de definição das chapas estaduais e também das alianças para as eleições do mês de outubro. O nosso repórter Misael Mainetti está aqui no estúdio para trazer todos os detalhes. E é claro, Misael, quero saber também dos acenos, porque Flávio Bolsonaro, a gente vai ficar Bolsonaro e também Tarcísio de Freitas tiraram uma foto assim, lado a lado, de mãos dadas, mostrando que estão mais juntos do que nunca.
Você tirou minha deixa inicial, eu ia usar bem isso, mas obrigado. Então,
somos dois criativos.
E muito bom. Boa tarde para você, Alan.
Aí, ó, tá aí, ó, tamo aí, tá bem, ó.
Vamos editar a foto aqui. Mas é isso, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, a gente já sabe dessa união, principalmente no que diz respeito a Tarcísio de Freitas em relação ao pai, ao Jair Bolsonaro, só que dessa vez a gente tem uma foto, uma publicação que eles fizeram, fortalecendo essa legenda entre eles. E aí Flávio Bolsonaro postou o seguinte nas redes sociais: vamos fazer história juntos, construindo o que ele chamou de Projeto Brasil, para recolocar o país no caminho da prosperidade. Meu amigo Tarcísio de Freitas, vamos estar juntos, não apenas em São Paulo, mas devolvendo a esperança a todos os brasileiros. É necessário resgatar a capacidade de estabelecer consenso em torno de uma visão de futuro. E quando eles falam de uma visão de futuro, é lógico que eles estão atacando o PT de certa maneira, porque em toda a coletiva de imprensa que a gente acompanha do Tarcísio de Freitas, ele fala que o PT é insustentável, que não dá mais para ter o Partido dos Trabalhadores no poder. E esse aceno político vem logo depois de alguns atritos e vale mencionar também que nas coletivas de imprensa que a gente participa, o aceno de Tarcísio de Freitas para Flávio Bolsonaro é um pouco tímido. E nos bastidores comenta-se muito sobre essa timidez. Por exemplo, Tarcísio de Freitas fala, é mais veemente no apoio dele com o Jair Bolsonaro, mas quando é com o Flávio Bolsonaro, fica um pouco mais ameno. E a gente esperava também esse aceno político do Flávio Bolsonaro, que agora apareceu nas redes sociais fazendo isso. Vale lembrar que ontem a gente que agora ele começa essa tour, essa campanha, né, política por São Paulo, pelo Rio Grande do Sul.
Perfeito, Misael. Obrigado pelas informações. Já já você volta com outros detalhes. Mais um aceno. Agora meu outro aceno. Tchau. Bom, gente, vamos trazer o nosso time de comentaristas aqui, porque o Misael trouxe detalhes desse tour que Flávio Bolsonaro vai fazer, que inclusive vai começar pelo estado aqui de São Paulo. Teve essa reunião de alinhamento. Amanhã ele vai seguir em direção ao Rio Grande do Sul, onde ele também vai definir o seu palanque, para quem ele vai defender também, né, o governo estadual, definição do Senado lá no também para o próprio PL e, é claro, também em relação aí ao próprio estado do Rio de Janeiro, onde foi o primeiro local que ele acabou definindo, batendo o martelo sobre a definição de quem vai concorrer ao governo e também ao Senado. Ô, Alangani, eu quero te ouvir em relação também às próprias movimentações do Flávio Bolsonaro. Ele está agora já costurando essas alianças, está montando aí palanques interessantes. No Rio é uma situação um pouco mais diferente, devido ao crescimento, à força que Eduardo Paes tem, mas ele sabe que o estado de São Paulo é muito importante, que o presidente Lula também está de olho aqui e ele começa, de certa forma, a se movimentar. Mas também ele precisa discutir com o Tarcísio como é que fica a definição, tanto da segunda cadeira para o Senado, como também para o vice de Tarcísio. E tanto Flávio como Valdemar Costa Neto, presidente do PL, tentam, de certa forma, emplacar o nome de André do Prado, que é o presidente da Alesp.
Bom, exatamente, né? Tem muito em jogo, mas até agora Bolsonaro faz uma campanha tecnicamente perfeita. Veja, ele é muito menos reativo, aliás, ele não é nada reativo comparativamente ao irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, ou o pai dele, o Jair Bolsonaro. Ele tem um outro perfil, ele é muito mais racional da composição. Prova disso é que a direita estava batendo cabeça, brigando entre si, ele foi lá, puxou a bola para si e falou, ó, vamos aqui todo mundo se alinhar, vamos todo mundo falar a mesma língua. Faz um aceno importante para o Tarcísio de Freitas, colocando ele na coordenação da campanha aqui em São Paulo. Então, é um apoio bastante importante, porque também é uma formalização deste apoio, justamente para não deixar nenhuma cicatriz. E em qualquer oportunidade, em qualquer entrevista, ele bate no governo, bate no presidente Lula, bate no PT. Então, até agora, do ponto de vista eleitoral, faz uma ótima campanha. Poderia, talvez, explorar um pouco mais o caso do INSS e do Banco Master. Mas prova disso, que ele tem feito uma ótima campanha, é a ascensão dele nas pesquisas eleitorais.
Ô Zé Maria Trindade, a gente sabe que Tarcísio tem um desafio também de conseguir acomodar muitos partidos, muitas alianças em pelo menos 3 cadeiras, seria 2 para o Senado e 1 para vice-governador. E aí tem partidos importantes, tem o MDB, tem aqui o PL, o PSD, União Brasil, PP, apenas para 3 vagas. É importante esse alinhamento com o Flávio na tentativa de ele consiga ter o maior número de apoios, que é o estado de São Paulo, que tem o maior colégio eleitoral?
É importante para os dois. Eu vou dar uma radiografia aqui. Os dois lados, Lula e o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão definindo as estratégias e, principalmente, os palanques regionais. Em cada estado, um coordenador em cada estado. Vamos lá. Flávio Bolsonaro já bateu o martelo com o Tarcísio de Freitas. Então, acabam os rumores, as histórias, as desconfianças do que era uma verdade, né? Política é assim, não é que era em verdade, que alguém sonhou, que alguém inventou. Existia a candidatura, sim, de Tarcísio de Freitas à presidência da República. Sei que já estava sendo elaborado o plano de governo e tudo mais, mas acabou. E isso aí é um ponto final nessa história. Tarcísio será o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro e ele terá um grande palanque em São Paulo. Isso sem dúvida. Então, é importante para o Flávio e importante demais também para o Tarcísio. Política é assim, quando grupos se unem, né, a vantagem aparece. Quando brigam, aí dá chance ao adversário. E Lula também está programando ali o seu patrimônio político em Minas Gerais, em São Paulo, porque existe também, né? Não há como negar. E ele está montando estratégias com Geraldo Alckmin e com outros, né, aliados em São Paulo, que não são exatamente do grupo do Tarcísio de Freitas. Há um assédio muito grande, uma tentativa de acordo com Gilberto Kassab, Lula, Gilberto Kassab. Consegue levar os partidos políticos com ele? Lula está dividindo os partidos. Alguns dependem desta relação com Lula para a reeleição nos estados do Nordeste. Isso é inegável. Eu converso aqui com deputados que são de partidos que não apoiam o governo, mas que dizem, olha, não há como trabalhar politicamente, não há como quebrar essa barreira. Ah, eu não sou Lula e nem Bolsonaro. Isso não existe em política hoje. Para o PSDB, dizendo, olha, isso aqui não é torcida de futebol, a gente tem que pensar no Brasil, isso está falando sozinho, né? Esta é a realidade. Então, os dois grupos estão armando os palanques regionais, lá em Minas, né? Na Bahia, durante todo o final de semana aí já estão analisando o Nordeste, é a fase de montar os palanques. Agora, eu vou te dizer, eu aprendi que aquela história que eu conhecia, que eu acompanhava, de que, olha, vários partidos apoiaram, fechou um cerco, todos os partidos, acabou, não adianta. Se não fosse tempo de TV e dinheiro, que os partidos que apoiam dão dinheiro, não fazia a menor diferença de apoiar ou não. A comunicação hoje é do candidato direto com o eleitor. Isso muda completamente. Até parece a origem da democracia, né, que é aquela representação direta, na Ágora, naquela praça onde todos falavam e todos eram importantes. Então, o novo mundo da comunicação, o novo jeito de comunicar, leva os candidatos a falarem direto com o eleitor. E esta é a grande novidade que os políticos parecem que estão descobrindo agora.
Ô, Piperno, a gente está vendo, inclusive, essa movimentação um pouco mais intensa de Flávio Bolsonaro e já era esperado, né? Ele é um candidato novo, precisa, né, gastar, como a gente fala, né, sola de sapato, fazer esse tour, viajar bases eleitorais, tentar formar alianças. E o presidente Lula, por já